Olá, eu sou o Doris Pinheiro e você está ouvindo.
Bom pra saúde.
A neuropatia diabética periférica é um tipo de dor crônica decorrente do diabetes. Queimação, agulhadas, formigamento, choques, inchaço e adormecimento aparecem com frequência. Cerca de 366 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com os sintomas e o tratamento convencional não tem se mostrado satisfatório. A cannabis, dentro da medicina canabinoide, tem sido utilizada para amenizar esses efeitos do diabetes e de outras patologias, mostrando a eficácia no controle das dores crônicas. E quem fala sobre o assunto nesta edição do Bom para a Saúde é a anestesiologista e especialista em dor, Maria Tereza Jacó.
A dor neuropática é uma dor de difícil controle. Menos de 50% dos pacientes referem um alívio satisfatório com os tratamentos preconizados até o momento. Atualmente são utilizados anticonvulsivantes, antidepressivos e opioides, isoladamente ou associados, com um alívio não compatível com boa qualidade de vida e com a possibilidade de efeitos adversos indesejáveis. Um dos alvos do tratamento da neuropatia podem ser os canabinoides, através da sua ligação nos receptores canabinoides, que são locais presentes no organismo, que quando estimulados restabelecem o equilíbrio orgânico. A cannabis possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, neuroprotetoras e neuroregeneradoras, possibilitando assim um controle melhor desse tipo de dor.
A médica Maria Tereza Jacó diz que outras patologias podem ser tratadas com a cannabis medicinal.
A cannabis medicinal apresenta efeitos benéficos em diferentes órgãos e sistemas do organismo. Ela ajuda a controlar o sistema imunológico, o sistema reprodutor feminino, o cardiovascular, o sistema nervoso, tanto o cérebro como os nervos periféricos, o sistema responsável pelo controle da dor, a contratura muscular, etc. Por essas diferentes ações, ela pode ser usada como complementar no tratamento da epilepsia, do Parkinson, da esclerose múltipla, da ansiedade, da depressão, da insônia, da síndrome do estresse pós-traumática, das convulsões refratárias em crianças, das doenças autoimunes, da endometriose, efeitos adversos do tratamento do paciente oncológico, na síndrome do intestino irritável, entre muitas outras.
E fala de que maneira as substâncias agem no organismo.
No nosso organismo existe um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema está presente em praticamente todas as regiões do corpo, desde a pele até o cérebro. Ele inclui locais chamados receptores, onde os endocannabinoides, ou seja, as substâncias produzidas pelo próprio organismo, se ligam em situações de desequilíbrio orgânico para restabelecer a saúde do indivíduo. A cannabis possui substâncias que se ligam a esses receptores e tem a mesma ação dos endocannabinoides. As substâncias mais conhecidas da cannabis são o THC e o CBD, canabidiol, mas existem aproximadamente 500 substâncias ativas na planta.
E a médica diz o quanto é preciso quebrar preconceitos.
Quando se utiliza o termo cannabis medicinal, estamos nos referindo ao uso médico da cannabis sativa. Nesse caso, ela é um medicamento e não um fitoterápico. O THC, que é a substância psicoativa da cannabis, responsável pela sensação de barato, na cannabis medicinal está presente em doses controladas de acordo com a necessidade e para determinadas patologias. Existem até medicamentos que não contêm THC. Portanto, para reverter essa visão de que a cannabis medicinal é igual à maconha, o mais importante é estabelecer essa diferença, tanto para a população como para profissionais da área de saúde e órgãos governamentais.
A liberação do registro e comercialização de remédios à base de canabidiol em farmácias no Brasil foram aprovados pela Anvisa. Mas no Brasil, remédios à base da substância só podem ser adquiridos por meio de importação mediante receita médica. Devido ao alto custo, demora e burocracia para consegui-los, o debate agora gira em torno da liberação do cultivo e produção da planta no Brasil. Segundo uma pesquisa do Data Senado, 75% da população brasileira apoia a autorização para a indústria produzir produzir medicamentos à base da planta da maconha. A maconha é medicinal há mais de 5 mil anos e grandes empresas produziam elixires e vendiam no boticário, diz a psiquiatra Eliane Nunes, diretora-geral da Associação Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Você sabe o que é miastenia grave? A repórter Iven Witt chega com informações sobre diagnóstico e tratamento para a doença.
A miastenia grave é uma doença autoimune onde a comunicação entre os nervos e o músculo é afetada, produzindo fraqueza muscular. Ela é mais comum entre mulheres jovens entre as idades de 20 e 40 anos, mas pode afetar também homens e mulheres de qualquer idade. O cirurgião torácico Pedro Henrique Leite revela quais são os principais sintomas da doença.
Os sintomas mais comuns da miastenia são a ptose palpebral, a pálpebra caída, diplopia, ou seja, uma visão dupla, fraqueza muscular generalizada após esforço e dificuldade de deglutição. Em alguns casos, pode haver comprometimento dos músculos da respiração, causando falta de ar e, em situações mais graves, necessitando de internação hospitalar e da ventilação mecânica.
O diagnóstico é realizado através do relato do quadro clínico, exames de sangue que avaliam a dosagem de anticorpos específicos e eletroneuromiografia. O médico Pedro Henrique Leite fala como é o tratamento da doença.
O paciente portador de miastenia graves, ele necessita ser acompanhado por um médico neurologista. O seu tratamento vai ser definido a partir de uma série de critérios, como a intensidade e localização dos sintomas, a idade do início da doença e pesquisa de anticorpos específicos. Em linhas gerais, o seu tratamento é medicamentoso. Geralmente é composto pela piridostigmina, um remédio que aumenta a quantidade de neurotransmissores na junção neuromuscular muscular e do corticoide, associado ou não a medicações imunossupressoras.
Como a doença pode estar associada ao timoma, tumor de timo, órgão localizado na frente do coração, é importante realizar também uma tomografia de tórax. E agora, como auxílio importante ao tratamento, é possível realizar uma cirurgia para a retirada do timo, que pode ser recomendada principalmente nos casos de miastenia generalizada.
A timectomia, a cirurgia para a retirada do timo, é uma opção de tratamento, principalmente nos casos de miastenia generalizada, de início antes de 50 anos de idade e com presença de anticorpos, antirreceptores de acetilcolina. Os estudos mostram que a retirada do timo promove um melhor controle da doença e reduz a necessidade do uso de medicamentos como corticoide e imunossupressores, diminuindo assim os efeitos colaterais dessas drogas. O uso crônico de corticoides, por exemplo, ele pode levar ao ganho de peso, elevação dos níveis de açúcar no sangue, hipertensão e osteoporose. No passado, a timectomia era realizada através de uma incisão no pescoço ou até mesmo através da abertura completa do osso externo. No entanto, atualmente dispomos da cirurgia robótica. Ela promove um procedimento eficaz e seguro, de uma forma minimamente invasiva, proporcionando ao paciente uma recuperação mais precoce, minimizando a dor e diminuindo o risco de complicações.
Iven Witt para o Bom para a Saúde.
Uma informação importante. No início de janeiro, o juiz Mário Sérgio Leite, da 2ª Vara Cível de Osasco, julgou procedente uma ação determinando que a operadora de saúde Amil disponibilize tratamento multidisciplinar de acordo com a indicação médica para uma criança com autismo. O tratamento consiste em psicoterapia comportamental, ABA, com acompanhante terapêutico no ambiente escolar, além de fonoaudiologia e terapia ocupacional. O magistrado também sentenciou que, na falta de tratamento especializado e capacitado na rede credenciada, a cobertura deve se dar por meio de reembolso integral, que deve ocorrer no prazo máximo de 10 dias após a apresentação do recibo, sob pena de multa diária. O tratamento multiprofissional para a pessoa com diagnóstico de transtorno de espectro autismo é assegurado pela Lei 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A eficácia da dieta alimentar low carb cetogênica para tratamento da obesidade, diabetes e doenças metabólicas já foi comprovada. Mas é possível ir muito além e tratar distúrbios psiquiátricos. É o que advoga o médico psiquiatra estudioso da psiquiatria nutricional e membro da Associação Brasileira Low Carb, Regis Chachamovic, que concedeu entrevista ao Bom para a Saúde. E ele começa explicando o que é uma dieta cetônica ou cetogênica.
Em linhas gerais, uma dieta cetogênica é uma dieta com uma restrição significativa do consumo de carboidratos. E isso tem algumas consequências benéficas para o nosso metabolismo. Uma delas é que quando a gente restringe de forma significativa o consumo de carboidratos, a gente deixa os nossos níveis de insulina saudavelmente baixos. E a insulina é um hormônio que tem alguns efeitos no nosso corpo. Um dos principais deles é que a insulina determina que tipo de combustível o organismo vai usar para obter energia, que pode ser ou da glicose, o açúcar no sangue, ou pode ser através das gorduras. Quando a insulina está alta, ela sinaliza para o corpo para que o corpo use a glicose como fonte de energia. E quando a insulina está baixa, ao contrário, ele sinaliza para que se use a gordura. Quando a gente usa a gordura como fonte de energia, uma das consequências é que durante o metabolismo da gordura, o nosso organismo produz o que a gente chama de corpos cetônicos, que são substâncias que têm uma série de ações no nosso corpo, em vários órgãos do corpo, inclusive no cérebro. Então, em resumo, a gente pode dizer que uma dieta cetogênica é uma dieta com uma restrição significativa de carboidratos, que coloca o organismo num estado de baixa insulina, o que é saudável, e como consequência, como uma das consequências, a produção significativa de corpos cetônicos.
Regis Chachamovic fala quais são as consequências da dieta cetogênica no metabolismo cerebral.
Cada vez mais as pesquisas têm mostrado alguns mecanismos de base fisiopatológicos das doenças psiquiátricas e neurológicas também. Isso significa que são os mecanismos que estão na base do que produz essas doenças. Alguns deles que a gente pode citar como exemplo são uma diminuição da capacidade de metabolizar a glicose, em nível cerebral, desbalanços entre neurotransmissores, que são substâncias importantes para o funcionamento cerebral, o aumento do que a gente chama de estresse oxidativo ou a produção de radicais livres e as consequências deletérias que isso tem para o metabolismo, e também os níveis crônicos de inflamação. E o que a gente sabe cada vez mais através das pesquisas é que a dieta cetogênica ela é capaz de agir em diversos desses mecanismos, algo que nenhum remédio consegue fazer.
O médico chama atenção para quais os cuidados que se deve ter quando se pensa em implantar uma dieta cetogênica para quadros psiquiátricos.
No geral, ela é uma dieta que tem muitos poucos riscos na implementação, né? Pode ter uma fase de adaptação que pode ser um pouco desafiadora, mas riscos, eles são muito poucos. No caso específico da psiquiatria, eu diria que pessoas que estão em tratamento psiquiátrico e pessoas que têm um quadro psiquiátrico significativo e que querem tentar essa abordagem da dieta cetogênica, eu sempre encorajo as pessoas a fazerem isso, mas nesses casos há que se ter um pouco mais de cuidado na implementação e no manejo, especialmente das fases iniciais da dieta, porque como a gente sabe que é uma dieta que mexe de maneira muito importante no metabolismo cerebral, isso é bom, mas essa fase de adaptação, essa mudança inicial, pode ter alguns desafios para a gente manejar.
Mais uma informação importante. O médico Regis Chachamovic diz que é de se esperar que, com tudo o que aconteceu em 2020, as pessoas vejam surgir ou intensificar sentimentos como angústia, ansiedade, tédio, irritabilidade e quadros de depressão e ou ansiedade. Como forma de combater esse incômodo, muitos recorrem à comida, invariavelmente a alimentos processados e ultraprocessados, que são mais prazerosos. O que de fato ocorre, segundo ele, é a criação de um ciclo vicioso, porque apesar de ativar rapidamente o chamado sistema de recompensa, caracterizado pela liberação rápida no organismo de substâncias que causam uma sensação intensa de prazer, o efeito desses alimentos não é duradouro. Quando uma sensação passa, fica-se em um estado de ansiedade muitas vezes maior do que o anterior, diz o psiquiatra. O estudioso da psiquiatria nutricional enfatiza que o mais importante nessa situação é quebrar o ciclo, que gera mais transtornos psicológicos, e começar pela alimentação pode ser altamente eficaz. Eu sou Doris Pinheiro e você ouviu o Bom para a Saúde.
A vacina salva os empregos. Se ligue! A falta de vacinas está gerando ainda mais falta de empregos. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos passando por esse perrengue. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, minha gente, pode salvar vidas e empregos. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.